Antes de terminarmos a nossa reunião, tinha pedido aos seus deputados para aguardarem um momento, porque, para podermos decidir sobre uma novidade, mas as comissões e o Parlamento têm que acompanhar os acontecimentos do dia-a-dia e as circunstâncias, e portanto não nos fica mal se nós atuarmos em tempo, mas obviamente a nossa regra é simples, eu preciso da decisão dos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do CDS apresenta-nos um requerimento com caráter de urgência que entrou no decorrer da nossa reunião. Eu solicitei ao CDS que pudesse distribuir em papel, por isso cada deputado, ou pelo menos cada grupo parlamentar tem. Eu sei que distribuímos por e-mail, mas como eu sei que durante a reunião nem todos, apesar de às vezes estamos todos com o telemóvel na mão, ou nem todos estamos a consultar os e-mails, e portanto eu, para que todos soubessem o que é que estamos a discutir, pedi que fosse distribuído também em papel. E portanto eu pedia ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares que pudesse apresentar o requerimento e dar uma explicação. Depois ele só será votado se houver consenso das várias bancadas para que esse assunto possa ser votado. Se for aprovado, significa que nós teríamos que fazer audição, dada a matéria do assunto, ainda esta semana, mas eu deixo a apresentação do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a quem peço que faça a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado até pela oportunidade de apresentar este primeiro requerimento. Como o Sr. Presidente dizia, e com razão, a política é uma realidade muito dinâmica e nós hoje todos de manhã fomos confrontados com a requisição civil que o Governo ordenou relativamente à greve dos motoristas das matérias perigosas. Eu penso que toda a gente aqui na sala sabe o que é que está a acontecer. Esta greve foi decretada a semana passada, é uma greve que pode, como é óbvio, afetar o abastecimento de combustível a aeroportos, as estruturas de enorme sensibilidade, como hospitais, como os próprios bombeiros, proteção civil, como é óbvio, os próprios postos de combustíveis que são essenciais para o funcionamento da nossa economia, para a deslocação das famílias, e nós ainda por cima estamos num período onde as famílias normalmente se deslocam muito para Norte, para Sul, o período da Páscoa é muitas vezes um período de reunião familiar e por isso mesmo as pessoas saem muitas vezes às grandes cidades para irem para o interior ou para irem para o Sul do país e neste momento somos confrontados de facto com esta dificuldade que pode pôr em causa o abastecimento das próprias populações. E por isso mesmo, sendo esta realidade tão gravosa, parece-nos que o Parlamento não pode passar à margem do que está a acontecer e por isso mesmo para nós era muito relevante ouvir com caráter de urgência, exatamente de preferência até antes do próprio dia de Páscoa, ainda esta semana, o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, que decretou quer os serviços mínimos, quer a recessão civil, e legitimamente, não estamos a pôr isso em causa. Parece-nos é que o tema é um tema de facto de enorme importância e que o Parlamento não devia passar ao lado do tema, porque o tema de facto é um tema que pode ter uma relevância muito, muito forte para todos e por isso mesmo parecia-nos muito relevante que o Parlamento também pudesse acompanhar a atualidade política e, nesse sentido, representar os portugueses que estão legitimamente preocupados.
Senhora, muito obrigado. Como eu disse, isso não implicava nem a aceitação do requerimento, era apenas uma apresentação do requerimento. A nossa regra é, havendo consenso, nunca entrou o requerimento tão em cima do... Mas já houve requerimentos entrados no próprio dia da reunião, um pouco antes, e os grupos parlamentares, numas matérias já deram consenso, noutras não deram. A decisão é soberana dos grupos parlamentares e da Comissão, portanto, feito esta informação, que numa apresentação de requerimento, deixo agora aos grupos parlamentares se aceitam votar este requerimento e discuti-lo, ou se não há consenso. Não havendo consenso, pode entrar na mesma e fica para decidir na próxima reunião da Comissão, e a próxima reunião da Comissão será quarta-feira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que não há condições para nós discutirmos aqui este requerimento nesta situação. Aliás, é completamente, digamos, como o Sr. Presidente aliás já disse, fora de inusitado, até no fim de quase acabar a reunião, estar a dar entrada de um requerimento desta natureza. Por isso nós solicitamos a discussão do requerimento para agendamento posterior e, além do mais, esta matéria, o Sr. Ministro creio ter estado toda a manhã numa das comissões aqui no Parlamento, portanto com oportunidade de discussão e não tirando sequer a oportunidade da importância do assunto para a nossa comissão, que eu não estou a discutir isso neste momento. O que estou a dizer é que não damos o nosso assentimento à votação deste requerimento. Além disso, também sobre as questões de emergência, já agora o Governo já, hoje de manhã todos ouvimos, decretou a requisição civil.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo consenso, o problema fica resolvido, mas já agora tenho pedido as palavras, Sra. Deputada de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar a Comissão que, se o CDS considerar esta questão tão urgente, pode ir à Comissão do Ambiente, que o Sr. Ministro do Ambiente está lá agora, e está, ao que pelos vistos, na última ronda, em que qualquer deputado pode ir lá fazer questões, colocar-lhe questões, e é isso, de resto, aliás, que eu vou fazer, não sobre esta questão, mas sobre uma outra, e por isso não creio que esta circunstância justifique que esta audição, que eu não ponho em causa que se venha a fazer e solicitar ao Sr. Ministro do Ambiente, se possa decidir na próxima reunião da Comissão, até porque, do ponto de vista concreto, já houve uma decisão de requisição civil decretada sobre a greve dos motoristas profissionais de mercadorias, transporte de mercadorias, e quanto muito essa circunstância, perigosas, enquanto muito essa circunstância faria também sentido que fosse discutida na Comissão de Trabalho, porque é uma decisão que pode questionar, aliás, os sindicatos, os representantes dos sindicatos questionam isso, pode questionar os termos em que a requisição civil foi feita, nomeadamente sem audição das organizações de trabalhadores.
Sim, senhora. Não havendo consenso, o requerimento não é aceito e, portanto, a discussão termina aqui. Será agendada para a próxima reunião a discussão do requerimento, uma vez que ele deu entrada. Sr. Deputado, ainda assim, só sobre a minha interpelação sobre as condições de trabalho.
Não, Sr. Presidente, se me permite, exatamente, só sobre esta discussão, como é óbvio, eu sei que é um direito regimental de qualquer grupo opor-se, e, portanto, não ponho isso em causa. Chamava-se a atenção, Sr. Presidente, se me permite, de duas questões. Parece-me que o sítio correto para discutir esta matéria... Parece-me que o sítio correto para discutir esta matéria. Sim.
Os senhores deputados.
É um direito regimental, senhor deputado.
Como é óbvio.
Isso é um direito regimental, senhor presidente. Isso é um direito regimental que eu não ponho em causa. Ponho só em causa o seguinte: a comissão competente para acompanhar essa matéria é a nossa, é esta comissão. Senhor deputado, estou a falar, não interrompi também, portanto, também pedi-lhe a mesma questão. É esta comissão que tem esta mesma competência e o Senhor Ministro terá de vir a esta comissão, certamente pode ser acompanhado de outras comissões, mas tem de vir a esta comissão e não noutra comissão. Chamo só a atenção também, se me permitirem, que neste momento estamos a receber notícias que no aeroporto de Faro acabou o combustível, que no aeroporto de Lisboa o combustível está a chegar ao fim. Não ponha em causa a posição do Partido Socialista, é um direito legítimo. Chama a atenção que isto pode ser, de facto, um grande problema nos próximos dias e eu acho que o Parlamento não ficará bem se não quiser discutir e se quiser adiar, mas é um direito legítimo do Partido Socialista, não ponho em causa, acho que nós podíamos ser um bocadinho mais lestos porque o Parlamento tem de estar, de facto, junto às preocupações das pessoas.
Senhor deputado, e seremos. Senhor deputado, o documento não está em discussão, não há consenso. Mas é uma interpelação sobre a condição dos trabalhos. Então, Sr. Deputado, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não aceito que o Sr. Deputado diga que nós nos opusemos, porque há um direito, se é um direito regimental, agradeço que o respeite. Por outro lado, também, dada a importância da matéria... Agora eu estou a falar. E eu estou a falar livremente, certo? E então, falando livremente, também estou a dizer que, dada a importância da matéria em causa, hoje mesmo o Governo decretou a requisição civil. E também, quanto a isso, está, como aqui foi dito até e reiterado pelo Bloco de Esquerda, e o Sr. Deputado sabe, na comissão ao lado está lá o Sr. Ministro, o senhor, qualquer deputado, como foi aqui dito, pode ir lá e fazer essa discussão. Não há uma comissão que seja superior à outra. E, portanto, não há aqui situações desse tipo.
Senhores deputados, Senhores deputados, os grupos parlamentares, pelo menos enquanto eu for presente, têm autonomia para apresentar o que entenderem e sobre as matérias que entenderem, mas também se aplicam as regras que a nossa Comissão instituiu. E, portanto, se os deputados não querem ir à Comissão do lado, porque querem direito... Aliás, este Presidente tem feito uma guerra, entre aspas, sobre as competências dessa Comissão e até pedindo aos deputados que em matérias, nomeadamente de esportes, não apresentem noutras comissões nestas. Este assunto é desta Comissão, não há consenso, a regra é simples. O orçamento será discutido na próxima reunião e o Sr. Ministro virá cá quando houver acordo e será discutido na Comissão competente em matéria. Os argumentos políticos é de cada um e ainda assim tenho mais um pedido sobre a interpelação à mesa sobre condições de trabalho, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente sobre isso. A ver se não estamos aqui a falar outras línguas, não seja o português. Qualquer partido político pode apresentar este tipo de requerimento. Já aconteceu. Aliás, este, vamos ser honestos, é especialmente justificável pela urgência e iminência do tema. Não podia ser apresentado há 3 dias, nem pode ser apresentado com tanta distância como isso. A partir desse momento, tem que haver a aceitação de todos os partidos. O Partido Socialista manifestou-se contra a admissão deste requerimento para ser discutido. Nós temos 2 momentos. Entra o requerimento. Ou nós deixamos entrar o requerimento, ou nós nem deixamos entrar o requerimento. E nós nem deixamos entrar o requerimento. E não deixamos sequer entrar o requerimento em cima da hora, porque o Partido Socialista supôs a que ele pudesse entrar hoje. O que é, Sr. Presidente, eu quero perceber, a ver se nós não estamos aqui a brincar as palavras. Eu quero, na IATA tem que ficar necessariamente que, tendo dado entrada ao requerimento, o mesmo não foi admitido. Não foi admitida a discussão pelo Partido Socialista. É isto que lá consta. Eu estou a discutir a não admissão. E eu quero saber o que é que vai ficar na ata. A ver se não falamos aqui uma língua estranha. É perfeitamente legítimo assim. Epá, não se pode discutir isto porque entrou agora
esse padrão.
É tudo legítimo. Agora, vamos é assumir o que fazemos.
O que ficará na ata é que o requerimento deu entrada, de acordo com as regras da nossa Comissão, não houve consenso para a sua discussão na reunião de hoje. Ele está admitido de vários partidos, estarão, e portanto ele está admitido, será discutido na próxima quarta-feira, ainda assim que na próxima quarta-feira é a reunião com o Ministro Adjunto da Economia, mas encontraremos, como é costume também, um ponto antes ou depois para discutir o requerimento, uma vez que temos a reunião com o Ministro do Adjunto da Economia. Sr. Deputado, eu não ia prolongar mais a discussão.
Mas é só para efeitos de data. Eu gostava de perceber quem é que são os partidos que se opuseram à discussão do requerimento. Percebi que foi o Partido Socialista, foram falar dos outros partidos. O Partido Comunista Português não falou. Da intervenção do Bloco de Esquerda, eu não percebi isso. Mas pode ser déficit meu de compreensão. Só queria perceber, para efeitos de data, quem é que são os partidos que se opõem.
Sei
que
o Partido dos que usaram da palavra, do que eu percebi, Bloco de Esquerda e Partido Socialista.
Okay. E a pronúncia dos outros?
Sim, como é óbvio.
O Partido Social Democrata. Mas, senhores deputados, peço imensa desculpa. Não, basta um grupo parlamentar não dar consenso para não. O Partido Socialista pretende saber se o Bloco de Esquerda e o PCP também acompanham.
Exatamente o que diz o regimento. Basta um partido não dar acordo para que este requerimento possa entrar para não ser admitido o documento à discussão. Não é preciso saber qual é formalmente a posição dos outros partidos. Não é preciso. Nem o senhor deputado Pedro Mota Soares tem o direito regimental de exigir que isso seja definido.
Mas não é só o deputado Pedro Mota Soares que solicita. O Partido Socialista também solicitava para saber se é o único que se opõe. Portanto, os senhores deputados podem dizer não querem dar opinião. Presumo que a posição do PCP é parecida.
Vamos lá ver se a gente se entende.
Nós, Sr. Deputado, eu não lhe dei a palavra.
Somos a favor de todos os requerimentos.
Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Sr. Deputado Heitor Sousa, peço
imensa... Agora, não estamos dispostos...
Sr. Deputado Heitor Sousa, peço imensa desculpa, mas isto não é propriamente um recreio. Há um Presidente que eu nunca recusei dar a palavra a nenhum deputado. Portanto, senhores, façam pelo menos o favor, esperar que eu vos dê a palavra para poder usar da mesma. E não falar por cima do Presidente ou acharem que devem falar quando entendem. Se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não se quer pronunciar, uma vez que já há um grupo parlamentar que se opôs à não discussão e votação do requerimento, porque é que estamos todos aqui a perder tempo? E, portanto, só tenho mais um pedido de palavra e é o último pedido de palavra que é do Partido Comunista Português. É a última, não sei que façam, uma figura regimental que me obrigue. Sr. Deputado, eu não vou... Há figuras regimentais para serem utilizadas. Não é propriamente bitites ou qualquer outra vontade. Peço imensa desculpa, mas os senhores são deputados como eu sou e, portanto, igual a senhora. Conhecem as regras, utilizem, por favor, as regras. E, portanto, a regra agora eu tenho um pedido de palavra. Também presumo que seja, que só é possível... Interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, que se não for, o Sr. Deputado também não. Se é essa a figura que quero usar? Então, o Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, não é que, de facto, isto parece-me que é um bocado inédito esta ideia de que todos os partidos têm que se pronunciar, ainda para mais, sobre um requerimento que chega muito fora de horas, da parte do CDS, já muito no final da reunião, e que todos os partidos agora têm que se pronunciar sobre este requerimento. E, portanto, parece-me que isto é aqui um precedente. Agora, em relação ao requerimento em si, ele entrou muito, muito tarde. Houve um requerimento da parte do PS para que fosse adiado para a próxima reunião. Penso que temos todas as condições, tendo sido admitido o requerimento, para ser discutido na próxima reunião na quarta-feira e podermos discutir este requerimento na quarta-feira sem qualquer problema.
Sim, senhora.
E portanto, da nossa parte, não temos nenhum problema com essa solução.
Deputados, para sermos clarinhos, ou nós temos mesa de coordenadores a seguir e decidimos todos que não entram requerimentos e definimos qual é o momento em que entram requerimentos, ou a mesa, sempre que entra um requerimento, nós não temos definido o tempo em que o requerimento entra. O requerimento entrou e foi distribuído por mail aos senhores deputados. É a mesma coisa quando estamos em audições e alguém deixa documentações que chega durante as audições aos senhores deputados. O mail seguiu imediatamente para o meio dos senhores deputados. E eu, para ajudar aos serviços, e porque tinha um grupo parlamentar que me solicitou a discussão hoje, e em razão da matéria só podia ser hoje, que foi hoje que aconteceu o problema, resolvi pedir, então distribuí-o por escrito. Deduzi eu que alguns deputados, enquanto estão a fazer perguntas e ouvir respostas, não estão no mail. E, portanto, o processo foi todo ele feito corretamente. A pergunta seguinte é, só se discute havendo consenso. Não há consenso. Como sempre aconteceu, não há discussão. E, portanto, é tão simples quanto isso. O que é que acontece em requerimentos desses? E peço imensa desculpa, não dou a palavra a mais ninguém, não sei. Nós temos que terminar a reunião. Está aceito, está entrado o requerimento e será discutido, aprovado ou chumbado na próxima reunião. Também pode ser chumbado, caso não se apercebam disso, pode ser chumbado na próxima reunião. Quer dizer, só não se faz a votação hoje. O resto do requerimento, havia um pedido especial em razão de matéria para ser hoje. Não há consenso, não há problema nenhum, está resolvido. Senhora Deputada, para que efeito?
É para a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, exatamente como o Sr. Presidente acabou de falar. E então, o que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, por lisura até de todos os grupos, porque isto acontece...
Sr. Deputado, isso não tem nada a ver com a condução dos trabalhos.
Eu estou-lhe a dizer... Eu acabou de terminar.
Peço imensa desculpa, é uma figura regimental rigorosa. Não tem nada a ver com a condução dos trabalhos.
Eu estou a acabar... Não me vai tirar a palavra, porque depois não. E eu vou-lhe dizer que...
Sr. Deputado, tiro mesmo a palavra, não sei que recorda...
Não, mas não vou, eu vou continuar a falar e vou dizer que...
Deixe-me lá acabar... Não pode respeitar
o Presidente. O senhor não vai escolher o que eu vou dizer.
Sr. Deputado...
O senhor não vai escolher o que eu vou dizer.
O senhor deputado é vice-presidente desta comissão.
Sim,
existe uma figura que é interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Exatamente, mesmos termos que
não há mesmos termos.
O senhor deputado acabou de fazer.
Senhor deputado, peço imensa desculpa, não há mesmos termos.
E os outros?
Não há mesmos termos.
Como não há mesmos termos?
Não há mesmos termos. Ou faz uma interpelação sobre a condução dos trabalhos e tem especial responsabilidade porque é vice-presidente desta comissão.
Como o senhor quando está lá como deputado?
O senhor deputado, quando eu estou como deputado nunca fiz a figura...
Não?
Não. Não, a não ser que me digam que reunião é que eu me dirigi ao Sr. Presidente a dizer, eu falo quando quiser, não me retira a palavra, eu falo. Por amor de Deus, quer dizer, sou pena de pôrmos em causa a mesa e a direção desta comissão, se quisermos agora, não há discussão política sobre essa matéria. Eu não estou a permitir discussão política, o requerimento não há consenso.
Eu não estou a discutir politicamente, portanto, deixe-me acabar e já vai ver.
Não vou ver, ó Sr. Deputado, ou a mesa cometeu...
O que eu estou a dizer é que grupos, nem todos os grupos têm aqui os seus coordenadores responsáveis pelo grupo. E, portanto, seria normal, e é esta uma das razões que o Partido Socialista invoca para não ser discutido. E nós já adiantamos demasiado nesta reunião, nesta discussão, porque fora do normal estaríamos a discutir tirar a admissão do requerimento e não a apresentação que o senhor deputado acabou por fazer, porque o normal nem era ter discutido, nem ter apresentado o documento. O normal era... estarmos a discutir sobre a aceitação. E com isto termino, Sr.
Senhora Deputada. A senhora deputada, como disse à comissão, é que não tem competência para tomar a decisão porque não tem o seu coronador.
Com certeza.
Então eu pergunto se o PS mantém a sua posição ou não mantém, ou então eu interrompo os trabalhos até que o Partido Socialista arranje alguém competente para tomar decisões sobre essa matéria.
Já tomamos a decisão.
A senhora deputada acabou de dizer que tomou porque não tem o coronador, eu espero que agora chame o coronador
não,
do Partido Socialista.
Não, eu disse que já tomamos a decisão, Sr. Então, Presidente, então escusa de fazer mais...
Deputada, então a relevância de ter coronador não é indiferente. Eu só preciso registar a vontade do grupo parlamentar e a mesa não pergunta, quando um grupo parlamentar toma decisões, não pergunta se está sancionada internamente pelo seu coordenador ou não. O Partido Socialista tomou uma decisão legítima, regimental, que a mesa aceita. Todos os grupos parlamentares aceitam. O Partido, o CDS proponente, aceita. Pode não gostar. Pode não gostar. Mas é a regra. E, portanto, o requerimento não está aceito. Está aceito. Não está é votado e discutido e será na agenda da próxima que é já quarta-feira. Eu desejo que o assunto não prolongue, mas pode dar-se o destino que até que ainda exista naquela altura. Tão simples, e nem ninguém está a fazer uma avaliação da posição do Partido Socialista, que é legítima, é regimental. Mas é isso que eu disse desde o início. O problema é que às vezes, os senhores deputados não conhecem as regras e, em vez de conhecer as regras regimentais, resolvem fazer política. O também é aceitável, mas eu não estou a fazer isso. É só regras. Senhores deputados, a reunião está terminada, ficam os seus coordenadores. Agora fica um problema, não sei se da parte do Partido Socialista terei coordenador para tomar decisões sobre a próxima matéria. Portanto, não há ninguém do PS, portanto não há reunião de coordenadores, é isso? Senhora Vice-Presidente. Ah, está a chegar o seu... Eu sei, mas temos que pedir aquela que... Isto é rápida, se as pessoas estiverem presentes é rápido. Hugo, não é melhor despacharmos isso para irmos à outra? Se não.
Diferenciar a banda. Não vou dizer a banda eleição.
Sim. Senhores deputados, temos adiado a reunião de mesa e coordenadores, mas é rápida, porque é mera gestão da nossa agenda e julgo que os grupos parlamentares poderão ajudar-me a decidir sobre essa matéria. Primeira decisão. Nós temos autorização para reunir em trabalhos da comissão na semana da campanha das eleições europeias. Eu só preciso que os coordenadores me digam se a Comissão quer reunir, porque se a Comissão quiser reunir, nós temos muitas audições e muita agenda para fixar. Se os coordenadores disserem que não vamos reunir, coisa que me parece ser a vontade dos coordenadores com quem eu já falei, que é não marcar nenhuma reunião, só preciso tomarmos essa decisão e dizer, bom, entendemos, para não ser uma decisão do Presidente nem da mesa, é dizer, nós entendemos não reunir. E se entendemos não reunir, paramos, como presumo pararão todas as outras comissões, genericamente a informação que eu tenho é que assim é, na lógica que a decisão da Conferência de Líderes foi parar os trabalhos, apenas e só processo legislativo, pelo menos foi como foi explicado. A decisão foi, se houvesse processo legislativo urgente que estivesse para terminar, então as comissões excepcionalmente terminavam. Audições e trabalho normal das comissões, isso não existe, porque há deputados envolvidos na campanha, há deputados porventura candidatos e, portanto, eu só preciso de sancionar essa decisão e a minha sugestão é parar os trabalhos da comissão, portanto, e dizer ao serviço, não marquei nada. Se houver algum assunto urgente, nós estamos sempre disponíveis, lá está, para chamar os senhores deputados para um dia qualquer, para uma reunião. Serve essa posição, não marcaremos nada, se houver algum assunto urgente, falaremos. Sim, senhora. Portanto, ponto 1 era isso, é 16, 17, 21 e 24. campanhas eleitorais, nós não marcaremos. Depois temos... era o assunto que eu vos queria pôr, mas tem muito a ver com... Para evitar essas discussões, é pedir-vos aos senhores coordenadores, façam um esforço de olhar para as competências da nossa comissão. Nós temos, inclusive, alguns cidadãos que nos fazem, eu pelo menos tenho recebido, por exemplo, há uma sessão de Rebonave, ou como é que chama, que é de rebocadores. Porquê? Porque aí foi o PSD que apresentou na Comissão da Agricultura um requerimento para a audição da Autoridade da Concorrência, porque a Autoridade da Concorrência fez um trabalho sobre a concorrência de rebocadores, porque há uma empresa que é a Maresc, praticamente a notícia deu, inclusive na SIC, e o que é que acontece? A matéria de transportes de mercadorias dos portos é da exclusividade desta comissão. Pode fazê-lo se entender com a Comissão da Agricultura e Mar, mas é de portos de pesca, de trabalhos de pesca, não, nem trabalho portuário, nem economia do mar, né? E o PSD apresenta, e muito mais a Autoridade da Concorrência, que também responde perante esta comissão, apresenta aqui o seu plano de atividades, e portanto, sei que o requerimento foi... Se o requerimento está para a audição ser conjunta com a 6ª Comissão, é evidente que a Comissão da Agricultura e Mar, devemos ser nós a marcar e convidar a Comissão da Agricultura e Mar para vir cá, que é para chamarmos cá um regulador que responde perante esta Comissão sobre um processo que está nesta Comissão, até porque depois os deputados desta Comissão que acompanham a matéria não podem ir na Agricultura e Mar para só lado. Devo até avisar os senhores deputados que às vezes a própria senhora ministra me dá nota dessa dificuldade em ir à Comissão da Agricultura e Mar, falar de cotas de pesca, portos de pesca, e depois, de primeiro, entre a sardinha e a cavala, fala sobre o rebocador da Maresc. E, portanto, pedir essa atenção aos senhores deputados. Depois temos a visita ao ESQ, e é fundamental que os senhores deputados digam a esta comissão quem são os deputados que querem participar nesta visita. É dia 30, e nós temos da parte do ISQ o Dr. Pedro Matias, o Dr. Correia da Cruz, o engenheiro José Figueira, o engenheiro Cândido Santos e o Dr. João Safara. Portanto, toda a administração estará presente. O programa que nos propõe é receber-nos às 10 horas e até às 12h30 faremos uma visita. Os senhores coordenadores já têm na vossa posse aquilo que faltava para esta reunião, que era uma PN com a informação das infraestruturas de Portugal sobre as obras na ponte. E, portanto, é matéria muito densa, os requerimentos, e é muita matéria, e, portanto, faço essa consulta. O que é que nós precisamos saber? Ou arranjamos um autocarro de 50, de 10, ou de 15, ou de 20. Portanto, façam favor de comunicar à Comissão quem são os deputados interessados em participar na visita, para podermos tratar da logística da visita. Depois que temos mais, lembrar os senhores deputados que temos, quer um colóquio de turismo, mas eu já falei disso, que era do PNI, e, portanto, este assunto, 23... Dia 7 de maio. Ainda podemos falar disso e mais à frente.
Estão editadas hoje moderação?
Depois, nós iremos marcar, tentando juntar requerimentos, para podermos poupar tempo, que estamos já muito apertados, quer a ANAC, a EMT, que já apresentaram os planos de atividades e orçamento, e há requerimentos para ouvir a ANAC sobre a situação da Ryanair, que é um assunto que está pendente, mas porventura já completamente fora da agenda, mas está aprovado este requerimento, portanto, e a culpa não é do requerimento, não é, exatamente, por isso é que eu digo, normalmente a coisa alta. Depois temos sobre a PPL 173 dos drones, e que é a matéria que temos que está na especialidade, portanto, temos que tratar, esta é a única que eu... Posso ponderar, eventualmente, nós fazemos uma audição conjunta, mas como o plano de atividades e orçamento é muito, pelo que eu já vi, é muito parecido com o anterior, talvez uma ronda muito rápida sobre o plano de atividades e depois dedicarmos e porventura até que sentarmos uma ronda, porque é mais fácil para o Sr. Presidente da ANAC já estar cá, é mais fácil para nós, já estamos reunidos, do que pedir que volte, que venha cá. E sobre o plano de atividades, mais nada, são estes dois. A EMT é exatamente a mesma coisa, tem medidas a serem tomadas sobre reclamações. Portanto, é um requerimento do Partido Socialista, que era sobre a avaliação das reclamações apresentadas. Depois tem um outro do PSD sobre a situação da CP, e eram dois requerimentos. Portanto, podemos usar o mesmo modelo, trazer o regulador, uma ronda para plano de atividades e orçamento, e depois discutimos requerimentos. Se aceitarem, nós iríamos encontrar a agenda para esse efeito. E parece-me que... Os requerimentos no caso da ANAC é só um requerimento, é o do Bloco de Esquerda sobre a Ryanair. E depois nós temos uma especialidade da proposta do Governo sobre os drones. Portanto, juntávamos todos. Na AMT, o primeiro requerimento é sobre a CP, é do PSD. A situação é genérica, a situação da CP. E há um do Partido Socialista que é esclarecer o tipo de medidas que estão a ser tomadas sobre as reclamações recebidas a respeito do setor de aluguer de veículos.
Mas são duas audições diferentes.
São duas audições diferentes. O que eu estou a pedir é autorização para juntar requerimentos às audições que são regimentais, que é do plano de atividades e orçamento. Como a discussão do plano de atividades e orçamento é curta e sem sumo, juntávamos e podíamos começar, sei lá, mais cedo. Os reguladores estão disponíveis para isso, também agradecem. E, portanto, é isto. Portanto, e para a atividade da concorrência exatamente a mesma coisa, mas essa ainda não chegou, nem o plano de atividades, e portanto não, só temos este. E portanto, assim sendo, fica por definir visitas ao ISQ, até por uma questão de respeitar o facto da administração estar toda e ter sido solicitada por eles, quantos quem, como querem ir. É diferente, eles não põem limites, portanto nós só precisamos saber que autocarro que a gente arranja. Pode ser, se forem só 10, é um autocarro muito pequenino, se forem muitos. Pode ser a comissão toda, mas eu não sei se depois pensamos na comissão toda e não vão todos. É melhor que os coordenadores façam quem quer ir e vejam. Sim. Mandamos, mas estamos a avisar os coordenadores. E de resto era só. E portanto temos tudo resolvido e a decisão importante era se fazemos reuniões ou não na semana das eleições europeias, porque só processo legislativo urgente e, portanto, não tendo nenhum, não fazemos. Fica, no entanto, a ressalva. Se houver, não vai haver nada de urgente, não vamos convocar. Portanto, da nossa parte, não marcaremos absolutamente nada. Ficamos parados e a decisão da mesa de coordenadores é essa. Assim sendo, está terminada. Eu e o Eduardo ainda vamos ali à reunião do lado.